Pois bem, estamos aqui juntinhos para começar mais uma edição do Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência. Você que está ligado, ouvindo a Gabriela FM em qualquer lugar, através da internet. É, você que está saindo do trabalho agora, você que está já nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona. Você que ainda está trabalhando, você que está acompanhando a gente, né, em qualquer lugar, enfim. As principais notícias das principais modalidades do mundo esportivo a partir de agora no nosso Gabriela Esportiva está começando nesta quarta-feira, último dia do mês de janeiro, dia 31 de janeiro de 2024. É isso aí, não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área junto com a equipe topíssima aqui hoje, é um pouco desfalcada, mas a qualidade aqui não nos falta. Dá uma boa noite aí ao Zé Maria, o presidente campeão. Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bandeira. Marcos Bezerra. Boa noite, Fred. Boa noite, amigos do Gabriela Esportiva. Uma rodada, uma quinta rodada que será aberta esta noite com dois jogos, né? Bahia e Barcelona é o primeiro jogo da noite. Claro que a gente está nessa expectativa, como vai se comportar o time do Barcelona enfrentando o Bahia jogando na Arena Fonte Nova. E o jogo de fundo, Jequié e Vitória, jogo que envolve também o Vitória, que defende uma liderança desse campeonato baiano. O interessante é que a rodada será aberta esta noite com duas partidas, mais dois jogos acontecem na quinta-feira e no sábado teremos o encerramento desta quinta rodada, já no domingo, abrindo, portanto, a sexta rodada do Baianão 2024.
É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso aí, Campeonato Baiano. Também daqui a pouquinho tem participação do Júlio César, direto da Arena Fonte Nova, para essa partida entre o Bahia e o Barcelona de Léus. Dá uma boa noite também ao Fred Menezes. Fredão, boa noite.
Boa noite, Marcão. Boa noite, Zé. Boa noite, ouvintes aí da Gabriela. Vamos comentar também aqui sobre o jogo de ontem no Campeonato Paulista, né? O jogão Corinthians e São Paulo. Sobre o Cariocão também. O Flamengo entra em campo hoje com o time já praticamente completo, né? Começar a colocar o time principal. Então, não só isso, o Campeonato Baiano também. Hoje tem muito assunto sobre futebol. E tem algumas notícias pequenas aí acerca de alguns esportes do Olímpicos também. Vamos em frente.
Beleza. 6:08 é o nosso Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Começar falando de um dos principais estaduais do nosso país aí, o Campeonato Paulista, né? O início da quarta rodada foi ontem na Neoquímica Arena, quando o Corinthians, o Timão, recebeu São Paulo no Clássico Majestoso. E o Corinthians teve que engolir essa quebra de tabu pelo São Paulo lá na Arena, na Neoquímica Arena, né? E aí a terceira derrota consecutiva no Campeonato Paulista.
É, a primeira para o São Paulo nos últimos 10 anos, né? Então, o São Paulo ontem quebrou um tabu que já durava 10 anos jogando em Itaquera, né, na Neoquímica Arena. Construiu um placar, foi mais uma equipe mais arrumada, mais consciente, né, venceu o Majestoso, eu diria que venceu e convenceu, né? E o Corinthians segue com esse time desarrumado, né? Muita coisa precisa ser feita no time do Corinthians, né? A gente percebe que a diretoria que assumiu, entendeu? Tinha um pensamento totalmente diferente da diretoria que deixou o clube. E agora conviver com o Mano Menezes, né? E sua multa milionária de 20 milhões de reais. Então é difícil para uma diretoria que está começando, Fred, e que precisa ainda dar uma nova cara ao time do Corinthians, já ter que mudar técnico e assumir um passivo desse tamanho.
Então, eu diria, presente de grego, né?
É um presente de grego. Eu diria que a tarefa do Corinthians não será uma tarefa fácil, não. Mas o São Paulo perdeu o Dorival Júnior, né? Mas a gente percebeu que o bom futebol continuou fluindo no time do São Paulo. Para mim, o São Paulo está vivenciando um momento, mas muito melhor, muito diferente
do que os últimos anos.
Acho que o São Paulo pode engrenar. São Paulo, que tem uma decisão daqui a alguns dias.
Supercopa,
né?
Contra o Palmeiras.
Supercopa contra o Palmeiras.
Está invicto na temporada
então,
do São Paulo.
Eu acho que a vitória de ontem dá um ânimo diferente a esse São Paulo para esse duelo da Supercopa.
É, e o time cresceu muito emocionalmente também depois dessa vitória, né, Zé? Técnico novo, técnico jovem também, e é o elenco qualificado, né? Tanto que ele tirou, ele dominou o jogo inteiro ontem praticamente, só no finalzinho que o Corinthians conseguiu marcar um gol e fez uma pressão, né? Mas a equipe do São Paulo, o técnico inclusive tirou alguns jogadores para preservar eles fisicamente para a final que eles vão ter aí no final de semana, no domingo, né? Então, o próprio Lucas Moura saiu do jogo, Rafinha saiu do jogo. Aquele outro jogador que tinha tomado um cartão, ele tirou também, botou para descansar. E os jogadores que entraram mantiveram o mesmo nível.
E o Caleri continua sendo um jogador decisivo, né?
O time...
Jogador decisivo, um atacante diferenciado.
E eles contrataram o Luiz Gustavo, que é um jogador que já jogou de volante na seleção brasileira, né? E jogou muitos anos na Alemanha. E retornou, inclusive, e marcou um gol de cabeça ontem. E comandou o meio de campo do São Paulo o jogo inteiro, praticamente, né? Então, assim, o São Paulo vem com a equipe organizadinha aí para bater de frente com o Palmeiras, né? Que é o grande clube, assim, né? O melhor elenco.
Uma grande disputa, né? Do início de ano, né?
Com
essa
certeza.
Supercopa do Brasil. Concordo com você. Acho que o São Paulo ganhou um estímulo diferente para essa decisão dessa Supercopa, porque venceu em Itaquera, um fato que não acontecia há 10 anos, né? São 10 anos sem vencer o time do Corinthians, jogando na casa do Corinthians. E
ele
ontem
nunca venceu na
Não, foi a primeira vitória, do time tricolor jogando lá na Neoquímica Arena.
E o jogo acabou e Mano Menezes estava reclamando que o Corinthians precisa qualificar o elenco. Quer dizer, até a equipe que ele tem na mão, ele está pressionando, né?
Então, uma equipe que se renovou muito, né? Aquelas peças mais tradicionais, mais antigas do Corinthians, né? Baterem retirada. Quando você perde, por exemplo, um Juliano, né? Que você perdeu. Quando
Renato Augusto,
que era uma espécie de jogador diferenciado ali do meio
campo. Toda vez que ele entrava no Corinthians, ele jogava de outra forma.
Um jogador da criação do time do Corinthians. Então, o Corinthians precisa buscar. Não é fácil você encontrar essa peça, né? Uma peça que venha fomentar o ataque do time do Corinthians. Eu acho que Mano vai ter, o Corinthians vai iniciar, pelo menos é isso que eu estou percebendo, vai iniciar a temporada com mais dificuldades
do que
temporada passada. Diferente do São Paulo, que com essa vitória ganhou corpo, ganhou moral, ganhou uma motivação diferente. Acho que o São Paulo pode sim dar um bom caldo, entendeu? Nesse duelo de gigantes, né? Entre São Paulo e Palmeiras, que vai acontecer No Mineirão. Na decisão da Supercopa do Brasil.
Vai ser um jogão, com certeza.
E essa quarta rodada do Paulista segue hoje ainda com mais jogos. Teremos às 7h30, logo mais, Portuguesa recebendo a Ponte Preta. Também às 7h30, no Nabia Bichedid, o Bragantino recebe o Palmeiras, um grande embate aí. Também no Brinco de Ouro, hoje às 9h35 da noite, o Guarani enfrenta o Mirassol. E aí, hoje ainda, Água Santa recebe a equipe do Santos. Água Santa é uma equipe a ser observada pelo Jacuipense, né? Para o combate da Copa do Brasil.
É verdade, é verdade. Então, é a sequência desse campeonato. O Paulista é o campeonato estadual de maior peso no país, né? Até pela premiação, são investimentos grandes desse campeonato de São Paulo. Eu diria que ele é incomparável, né? Quando a gente senta para analisar a história dos campeonatos estaduais. E um dos mais antigos, né? Junto com o futebol baiano, é oriundo da década de 20, entendeu? Então eu diria que o campeonato de São Paulo, ele é diferente pelo poder econômico, né? Pelo investimento que os clubes que participam desta competição recebem, muito diferente. Eu diria que o Campeonato Estadual de São Paulo, ele é o top dos tops, né? Para mim é o primeiro estadual pela dimensão, pelo tamanho dele.
Que organização, hein? Diferente a sua opinião da do Tite, né? Que entrevistado ele e mais alguns técnicos defenderam aí o Tite, principalmente que o Campeonato Carioca hoje é o mais forte, né, do país.
É, mas Tite aí tá olhando pro próprio umbigo, né? Porque tá defendendo.
Puxando a sardinha.
E não podia, o discurso dele tá certo, viu, Marcos? Como acredito também que aqui na Bahia pode aparecer algum clube dizer que o campeonato baiano, entendeu? É um campeonato, entendeu, relevante, que a gente sabe que não é, né? Campeonato baiano que esse ano a TV está pagando aos clubes do interior apenas R$200 mil. Uhum. Então, por aí, você receber R$200 mil para um investimento de uma competição de 4 meses... entendeu? Você teria que ter uma folha no máximo de R$50 mil, entendeu? E futebol, mesmo um futebol de pouco investimento, isso não significa absolutamente nada, entendeu? Veja aí o Itabuna. Itabuna preparou um elenco para essa temporada que tem um custo de R$220 mil mês, né? E o Itabuna está com dificuldade, né? Claro que a vitória, quando se ganha 3 pontos... altera muito, muda muito, principalmente na parte de baixo da tabela. Mas a gente diria que o campeonato, analisando, voltando à tese, que é o investimento dos campeonatos estaduais, o de São Paulo é incomparável. É incomparável, a realidade é essa.
E até pouco tempo a FERJ, a Federação do Rio de Janeiro, promovia uma tabela, achava até esdrúxula, né? Com os times ali embaixo, competindo à parte, paralelamente com os grandes. Era bem estranho, né?
É o que a gente observa, e o esporte de um modo geral, não é nem somente o futebol, mas o poder aquisitivo, o poder econômico do estado de São Paulo, inclusive no interior, é muito forte. E não só o futebol, mas todos os esportes, esporte de quadra, sim. Esportes olímpicos. Quando não é uma coisa pontual, o estado de São Paulo sempre vem se sobressaindo. Tanto na base, quanto depois nos campeonatos sustentáveis, né? Então você vê o basquetebol, o voleibol, futebol de salão. Tem outros estados também que, né, participam, aí Rio Grande do Sul, Curitiba, né? Então a gente, agora, sempre com o poder econômico na frente de tudo, até porque não se faz esporte
sem um apoio
financeiro, né? Então, não tem como. Então, isso aí a gente observa. E quando o Tite fala, né, uma frase dessa aí para puxar a sardinha para o Campeonato Carioca, que é um grande campeonato, inclusive, porque atrai o público, inclusive, do Nordeste, torcedores do país inteiro, ele tem até um pouco de sentido quando ele fala isso. Agora, quando se fala em resultado, a gente tem que mexer com estatística, a gente tem que procurar saber, vem cá, quanto movimenta o campeonato carioca em recursos, em dinheiro, em relação ao paulista. Aí você vai ver quem é o maior.
Com certeza. Não há comparação, mas a gente entende perfeitamente a fala do Tite, né? Ele tá fazendo uma gestão, defendendo o produto dele, que está empregando, claro, ele, né? E tem que ser assim, realmente tem que ser assim. Mas os campeonatos, de uma maneira geral, os campeonatos estaduais, precisam se fortalecerem mais. Por exemplo, aqui no Norte e Nordeste, a Copa do Nordeste, entendeu?
Vai acabar engolindo o campeonato.
Engoliu todos os campeonatos, né? O próprio Cearense decaiu muito, né? O baiano nem se fala, né? R$200 mil para um clube do interior. Para Bahia ou Vitória, R$1 milhão. Bahia e Vitória, na Copa do Nordeste, pode ganhar R$4 milhões. Então veja aí que quatro vezes mais, entendeu? Para os clubes do interior é uma aventura, viu, Marcos? Disputar futebol profissional na Bahia.
Com certeza.
Eu já passei por essa triagem e posso lhe dizer, é um sofrimento só. Até mesmo na dúvida, porque na dúvida os homens de preto também opinam sempre ou a favor de Bahia ou de Vitória. E imagine financeiramente também. Então, fazer futebol profissional é uma tarefa muito difícil aqui na Bahia. É por isso que a gente às vezes, pensa duas vezes antes de fazer uma crítica contundente, porque a gente sabe o tamanho do sofrimento que os gestores dos clubes profissionais passam, sobretudo no interior.
Ok. 6h21 agora.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Pulando agora para o Campeonato Carioca, Taça Guanabara. A quinta rodada teve início ontem lá no Engenhão, no Nilton Santos. E aí o Botafogo recebeu a Portuguesa, abrindo essa quinta rodada. E aí empataram em 1-1, Fredão.
O Botafogo, complicado, né? Depois desse Campeonato Brasileiro, a gente está achando que não se encontraram ainda emocionalmente, né?
Começou bem, né? Foram duas primeiras vitórias. Deu a falsa impressão que o time estava arrumado, mas está longe disso. Por exemplo, uma das peças do Botafogo, Eduardo, que no meu entendimento é uma das peças mais criativas, né, ali do meio campo do time do Botafogo, decepcionou no jogo de ontem, né? Foi uma decepção a atuação do Eduardo. Então eu diria que o Botafogo está longe, está muito longe, entendeu? Como o Vasco também, né? Eu vou fazer uma alusão também ao meu time de coração também, que é o Vasco, entendeu? Acho que o Botafogo e Vasco são duas equipes que estão muito longe de competir à altura, pelo menos nesse início de temporada, contra Flamengo, contra Fluminense. Claro que quando acontece o clássico, né? Clássico é clássico, e isso às vezes dá uma dimensão maior, o jogador tem um brilho diferente, entendeu? O futebol é coletivo, entendeu? E às vezes altera, você percebe que no jogo do clássico muda-se muita coisa, mas a tendência é Flamengo e Fluminense se distanciarem, porque estão mais arrumados, entendeu? Mais coordenados, o investimento foi mais forte, essa é a realidade, são jogadores qualificados, você não pode. O Flamengo fez a maior contratação do país, né? Com o da Cruz, né?
De La Cruz.
De La Cruz, com De La Cruz, jogador do River Plate.
Ficou enquanto, né?
Jogador
mais ou
de
menos,
nível valor. de seleção. Do Uruguai, né? Ele é uruguaio.
É o titular, entendeu? Arrascaeta é reserva dele.
E o Fluminense, sem muito alarme, foi fazendo contratações pontuais, sem investimentos grandes.
Alguns porque, jogadores, por exemplo, novos e alguns jogadores...
Pegou o Renato, né? Pegou
Renato,
o
Renato Augusto.
Sem custo nenhum, né? Porque o Renato, o contrato dele se encerrou com o Corinthians, entendeu? Então, de repente, o Fluminense, no meu entendimento, eu gostei muito.
Douglas Costa também já está
treinando
no Fluminense.
Douglas Costa também. Se houver cabeça, porque talento ele tem, viu, Fred?
Sem dúvida.
Se houver cabeça do Douglas, ele pode fazer um campeonato diferente. E o importante agora é que o Fluminense, Marcos e amigos do Gabriela, o Fluminense agora vai ter um banco qualificado, entendeu? Isso é que faz toda a diferença, porque a gente não percebia isso, né? Nos jogos do Fluminense, muitos garotos formados ali em Xerém, ainda em formação, entendeu? Assumindo essa responsabilidade.
Né?
Por exemplo, esse atacante que o Fluminense tem utilizado.
Isaac.
Não, o que jogou no Volta Redonda.
Lelê.
Entendeu? É uma bela promessa, mas ainda não engrenou, Marcos. E já está no Fluminense no seu segundo ano consecutivo.
Ele não é tão jovem quanto,
entendeu,
os outros
de
Xerém, né?
Pois é, mas o Lelê já deveria ter um crescimento maior. Eu acho que a melhor alternativa para o Fluminense agora seria emprestar o Lelê, para que o Lelê voltasse com uma dimensão maior, porque no Fluminense ele não vai jogar, essa é a realidade. Quando o Fluminense estiver utilizando seu elenco principal e com essas contratações que aconteceram, a tendência é que o Lelê vai perder ainda mais espaço.
Vai ficar com dificuldade, porque João Kennedy está crescendo.
Pois é.
Está pedindo.
Você vê,
né?
João Kennedy, que é banco no Fluminense, né? Mas é uma referência no futebol atual, no futebol
vai
profissional.
Vai ter mais espaço cada
vai
vez
ter
mais.
Cada,
né,
vez mais espaços, essa é a realidade. Então vai ficar difícil para Lelê. O próprio Douglas Costa, se fisicamente, né, se preparar, vai ser um jogador que vai ajudar muito o time tricolor. Eu não tenho a menor dúvida
Sem
disso.
Dúvida. sem dúvida.
Agora, eu não sei a cifra que o Flamengo contratou De La Cruz, mas o Botafogo fechou o negócio com o Luiz Henrique, né? No valor de 106 milhões de reais.
Mas o Luiz Henrique se convenceu, aceitou jogar no Botafogo?
Eu acho que já está tudo certo aí.
Estava faltando isso. Não adianta comprar o jogador se o jogador...
Ele aceitou a oferta e vai defender o Botafogo.
Marcão,
a tendência é melhorar muito.
Eu soube que a gente teve notícias aqui que a torcida do Flamengo estava pressionando o Landim a fazer contato aí para tentar contratar Neymar. E aí o Landim deu as respostas, até porque o Neymar vestiu a camisa do Flamengo quando o Flamengo disputou a final da Libertadores, comemorou o gol. Então a torcida ficou com interesse, né? Botou olho grande lá em Neymar. E Neymar, não sei como é que tá aí no Al Hilal, ou não sei ainda até, né? Ele tá fazendo tratamento, né? Aqui no Brasil. E aí
Neymar é uma incógnita, né? Ninguém sabe como Neymar vai voltar depois dessa contusão, uma contusão seríssima, né?
Ele sabe que ele está ganhando rios de dinheiro por lá, né?
O salário dele é o salário do time todo do Flamengo. Então ele custou 200 milhões de euros e o orçamento do Flamengo é de 35 milhões de euros por ano. E o próprio Roberto Landim fez esse comentário dizendo: vocês querem ver o Flamengo jogar com um jogador
ou
com a equipe inteira? Então não tem condições de ir. Então já cortou essa aí, porque não tem condição. Nesse momento não há condição.
Se voltar a jogar no futebol brasileiro, vai ser uma decisão pessoal do próprio Neymar. Mas jamais clube nenhum do futebol do Brasil teria como bancar uma conta desse tamanho, né? Mesmo porque as cifras cresceram muito e o futebol dele diminuiu também.
Também tem isso.
Então são contradições que estão acontecendo na carreira do Neymar.
Não tem nenhuma gestão que
não vejo sentido. O Flamengo está muito arrumadinho, viu? Eu não vejo sentido nem pensar na contratação do Neymar. Vejo aí uma euforia desproporcional. Não sei que benefício isso trairia para o próprio elenco do Flamengo, que futebol é coletivo. Futebol não é uma individualidade só que vai fazer. O Flamengo precisa arrumar, tem uma equipe que está arrumando, né? O De La Cruz, por exemplo, vai dar sustentação com Gerson ali, né? No sistema de trás. São dois volantes moderníssimos que chegam na cara do gol para finalizar, entendeu? Com qualidade. Então, eu acho que quando esse time estiver pronto fisicamente, teremos um futebol diferenciado praticado pelo time do Flamengo.
E hoje contra o Sampaio Correia, Zé, me parece que provavelmente Gabigol e Bruno Henrique vão entrar jogando.
Pois é, esse jogo da quinta rodada, hoje também às 9:30 da noite, Sampaio Correia e Flamengo, e também antes, às 18:10, tem Nova Iguaçu e Vasco, que já começou, a bola está rolando por lá. Então,
Nova Iguaçu, que vai ser o adversário do Itabuna.
Isso.
Entendeu?
O novo técnico do Itabuna tem que ficar de olho, né?
Mas eu recebi uma informação hoje, Marcos, que uma comissão técnica é quem vai dirigir o Itabuna amanhã. No jogo de amanhã em Juazeiro. Amarailton, preparador físico, Maicon, que era o auxiliar do Mataus, e mais o Vandré, que é o treinador de goleiros. Eu não estou entendendo nada com relação ao Itabuna. Itabuna está um retrocesso, na minha opinião, porque eu nunca vi uma comissão técnica com preparador físico, com treinador de goleiro, com auxiliar técnico, entendeu? Assumindo a responsabilidade pela escalação de um time profissional. Ou o Maicon tinha capacidade de assumir ou não tinha, entendeu? Mas você colocar três cabeças para uma decisão...
Zé, e o Itabuna começou mal o campeonato, se falou aqui no programa, a gente achando que o técnico podia sair.
Venceu, mas Marcos, essa vitória do Itabuna não tirou o Itabuna do risco de um rebaixamento ainda não.
Sim.
O risco é muito eminente. O risco, ele ainda continua sendo... Porque, por exemplo, Jacobina já tem 6 pontos, um ponto a mais do que o time tabunense.
Tem 4, né, o Jacobina?
4 pontos, já tem 4 pontos. Um ponto a menos, né? Um ponto a menos. Jacobina vencendo o seu jogo.
Vai para 7 pontos.
Vai para 7 pontos.
Chega lá em
entendeu?
Cima.
Entendeu? Então, quando, esses clubes que estão brigando na faixa de baixo da tabela, vencendo seus jogos, vão criar um diferencial, porque lá no final das 9 rodadas, uma equipe pode até ser rebaixada com 8, 9 pontos ganhos, entendeu?
Já com
esses, é uma competição muito irregular, nivelada por baixo.
Se o Lanterna vencer, vai para 6 pontos,
já passa o Itabuna. Fica lá no meio da tabela.
É. Então... É isso aí. A gente vai para um intervalo comercial aqui no nosso Gabriela Esportiva. Voltamos já já com mais informações. 6h31.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Pois bem, já de volta com o nosso Gabriela Esportiva. Agora 6h39. Uma ótima quarta-feira para você. E a gente segue com mais informações aqui no nosso programa Gabriela Esportiva. Vamos falar aí do Campeonato Baiano, é isso aí, a 5ª rodada, que tem início hoje com jogo entre Bahia e Barcelona de Ilhéus, às 7h15 da noite, lá na Itaipava Arena Fonte Nova, né? O jogo abrindo essa 5ª rodada, então a gente já passou da metade do campeonato, né, Zé Maria?
É verdade, já estamos na 5ª rodada, eu diria que é um jogo importante, decisivo, né? Para o time do Barcelona, há uma dúvida muito real em relação à formação que o Barcelona vai utilizar, entendeu? Nesse jogo de hoje, entendeu? Então espero que as ausências, que são muitas, notadamente no sistema defensivo do Barcelona, porque não vai ter os dois zagueiros titulares, nem Jax, nem o Jadson Sergipano, e não vai ter também o Lucas, que se machucou gravemente, eu soube hoje inclusive que está fora do Campeonato Baiano, porque vai passar por uma intervenção. É um Barcelona que precisa voltar a pontuar nesse Campeonato Baiano.
É isso aí, Zé Maria, a gente vai falar com o Júlio César, que está lá na Arena Fonte Nova ao vivo. Alô, Júlio, boa noite.
Boa noite a todos da bancada, boa noite ouvintes do Gabriela Esportiva. Nós estamos aqui na Arena Fonte Nova, marcando presença para acompanhar mais um jogão do Campeonato Baiano entre Bahia e Barcelona. O Bahia que vem bem na competição, o Barcelona que teve uma derrota na última rodada, mas que vem para a Fonte Nova para tentar se recuperar. Ela é um jogão que promete muito. Promete muito esse jogo aqui na Fonte Nova. Hoje, durante o dia, a gente pode perceber, né, que os torcedores do Bahia estavam tirando sarro com a cara dos torcedores do Vitória e dizendo aos torcedores do Barcelona, já que nós chegamos cerca aqui em Salvador, andamos pela rua em Salvador, e alguns pessoas vestidos com a camisa do Barcelona, o torcedor do Bahia dizia que Barcelona ganhou do Vitória, mas não vai ganhar do Bahia. Então ficava fazendo essa resenha, porque a rivalidade aqui entre Vitória e Bahia é muito grande, então o torcedor do Barcelona estava aproveitando o Bahia, aproveitando para dar essa alfinetada aí no Vitória e também no torcedor do Barcelona. As duas equipes já no campo de jogo fazendo o seu trabalho de aquecimento, o Barcelona que vem com algumas alterações no seu time principal, inclusive no setor de defesa, a zaga titular não joga hoje, é o Jax e o Jadson. Hoje entra o Wesley e o jogador Jefferson, a dupla de defesa hoje no time do Barcelona. Né? O Ramiro está ali fazendo aquecimento, o Didi será titular no jogo de hoje. Daqui a pouquinho, se der tempo, a gente confirma ainda a escalação do Barcelona aí dentro do Gabriela Esportiva. E o Bahia vem com força máxima, não sei se de primeira, na escalação de primeira, ou se deixa as principais peças para o segundo tempo. O certo é que todos os jogadores estão no momento aqui à disposição do técnico Rogério Ceni, fazendo o trabalho de aquecimento no gramado da Arena Fonte Nova. O público está chegando aos poucos, a estimativa aqui é de um público de 30 a 35 mil. Hoje aqui na Arena Fonte Nova, o torcedor do Bahia está muito empolgado com a campanha que o time vem fazendo. né? Então, as contratações que o Bahia trouxe aí para a temporada 2024. O ponto negativo, Marcão e amigos da bancada, dessa viagem da torcida do Barcelona até a cidade de Salvador, o ponto negativo é que os torcedores foram abandonados aqui na porta da Arena Fonte Nova. A pessoa que organizou essa viagem, que trouxe a torcida em dois ônibus para a Arena Fonte Nova, deixou o torcedor aqui na porta da Arena Fonte Nova e sumiu. Quando a gente soube, essa pessoa já estava dentro do Arena Fonte Nova, que entrou com o time do Barcelona no ônibus, e o torcedor ficou do lado de fora vendo a gente, sem saber o que fazer. Né? O ingresso aqui custando R$120 a inteira e a meia R$60. Só que a meia, Marcão, e o vento de Gabriela Esportiva, só pode se comprar aqui com a carteirinha de estudante e a carteira de estudante. Você não compra ingresso de meia.
Sim.
Então a opção do torcedor do Barcelona era pagar R$120 no ingresso inteira. Né?
Na área para a torcida visitante, né?
Muito caro para a gente que vem do interior assistir um jogo aqui na capital. Aí o que que aconteceu? Eu mesmo, eu estou aqui, mas eu estou na ala do Babamor. Eu tive que comprar ingresso do setor do Bahia pelo valor de R$50, porque senão eu ia ficar do lado de fora, porque 120 eu não ia pagar, até porque eu não ia pagar só 120, eu ia pagar 240 porque meu pai está comigo. Então isso acabou acontecendo aqui. Muitos torcedores estão lá fora ainda sem saber o que fazer, porque muitas vezes vem com dinheiro de um recado, contrato, e aí alguns compraram ingressos do setor do Bahia, assim, eu comprei, estou aqui, ou estou lá fora pensando o que vai fazer. Então esse foi o ponto negativo dessa viagem, mas estamos aqui e vamos torcer para que o Barcelona possa se dar bem nessa partida de hoje aqui diante do Bahia. Se não der tempo a gente voltar com mais informações, amanhã no Gabriela Esportiva, eu quero convidar já o ouvinte aí do nosso programa para amanhã se ligar na Gabriela FM, que eu vou trazer todos os detalhes dessa viagem do jogo de hoje.
Tá legal, Júlio César, um abraço para você, bom jogo para você aí na Arena Fonte Nova. O que eu posso falar para os nossos ouvintes, também para o Júlio César, é que dos relacionados do Bahia, a novidade é o Tarciano, né, que está relacionado e pode jogar, e o Diego Rosa foi desligado, aí não vai estar relacionado, não foi relacionado, ele deve voltar para o futebol belga, né, o Diego Rosa.
Barcelona, Júlio, nessa primeira participação, ele já deu uma luz aí, porque eu estava me questionando quem seriam os dois zagueiros esta noite, porque o Barcelona até então só tinha usado três zagueiros, né, nos jogos, tinha usado os dois titulares absolutos, o Jax e o Jadson Sergipano, e no último jogo utilizou o Wesley. Então faltava saber quem seria o quarto zagueiro que seria utilizado esta noite, porque, repito, o Barcelona vai jogar com dois zagueiros reservas. O Júlio já decifrou isso aí, eu vi bem, é Jefferson, eu conheço o Jefferson, é do futebol lá de Riachão de Jacuípe, eu diria que é um zagueiro já experiente, com 33 anos de idade, quer dizer, não é nenhum menino para um jogo desse. Portanto, os dois zagueiros esta noite, Jefferson e Wesley, serão os zagueiros. Nas duas laterais, Hugo Moura no lado direito, né, e Reginaldo no lado esquerdo. O Reginaldo não é nenhuma Coca-Cola, né, mas é o que se tem. É o reserva do menino Lucas, que se machucou gravemente. E hoje eu soube que o caso dele é cirúrgico, portanto, está fora definitivamente esse jogador Lucas Araújo, que deixou uma boa impressão no início de temporada do time do Barcelona. O meio campo, eu acredito, ninguém tem essa escalação, nem o Barcelona fez questão de divulgar isso. Eu acredito que a tendência é ter Ramírez como titular, sim, porque é o único volante, por não sei como é que está o Bruno Ritter. Se tiver bem, Ramírez e Bruno seriam os dois volantes. Não dá para jogar com o Bahia com apenas um único volante, mesmo com o time alternativo do Bahia, entendeu? Uhum. A diferença é muito grande. E os dois meias continuariam sendo Adrián e Natan. além dos dois atacantes Jonas, Bruno e Cezinha. Portanto, é um Barcelona muito mexido, sobretudo na sua cozinha, né? O sistema defensivo é um Barcelona sem três titulares, mexe muito, entendeu? Ali atrás, num jogo em que ele precisa ter uma sustentação ainda mais, porque vai estar enfrentando um clube recheado de jogadores talentosos.
E provavelmente, né, a melhor equipe, elenco do futebol baiano no momento, né, Zé?
E no melhor gramado também, né? Ainda tem essa questão também.
E fora de casa.
Né? Fora de casa, arena, toda lá. Entendeu? Então, vamos ver. Aí só na televisão para a gente acompanhar, torcer. Claro que o Bahia é muito favorito. Se o Bahia ganhar o jogo de hoje, Marcos, não será surpresa nenhuma. Nem para a própria direção, o comando lá do Barcelona, nem para o técnico Betinho. A obrigação do Barcelona ter ganho o jogo foi no jogo passado, quando ele vacilou e perdeu para o Lanterna. Até então era o Lanterna, até aquele momento era o Lanterna, o time do Jacobina. Contra o Bahia, a gente viu que o Bahia, em Feira de Santana, usando uma equipe alternativa e sem sete titulares, foi um Bahia muito superior ao time do Bahia de Feira. Então, no meu entendimento, hoje o Bahia continua sendo muito favorito, ainda mais com esses desfalques, né? O time do Barcelona é um time, o plantel é pequeno, gente, é um plantel limitado. Encheram aí no banco de reservas, tem jogadores até oriundos do futebol amador, a realidade é essa. É um time de 11, 12 jogadores com intensidade, mas a gente percebe, né? Futebol é coletivo, então você tem que ter banco. Se você não tem banco, você não vai ter um desempenho à altura daqueles jogadores que estão jogando. Portanto, eu diria que o Bahia tem tudo hoje para ganhar. Agora vamos ver como vai se comportar esse time do Barcelona.
Pois é, né? Bahia e Barcelona aí que começam até antes do apito inicial, praticamente empatados em quase todos os critérios. O Bahia está à frente só pelo saldo de gols. Aí então as duas equipes, se alguém vencer...
Qual é o saldo
aí
do Barcelona hoje? É dois gols, Marcos?
Barcelona, dois gols. O Bahia tem um saldo de seis.
Pois é. Espero que amanhã o Barcelona não venha se apresentar, amanhã não, depois do jogo, né? Com um saldo negativo, né? Porque até o saldo de gols numa competição muito nivelada, né? E nivelada por baixo, até o saldo de gols
tem grande influência.
Então, vamos ver. Tomara que o Barcelona, porque é importante para o Bahia, não vai ser nem mais saldo de gols. O importante do Bahia vai ser os três pontos, entendeu? Já pensar no jogo de domingo,
contra,
né?
Contra o Sport,
pela Copa do Nordeste.
E quem vencer de Bahia e Barcelona assume provisoriamente, pelo menos, a liderança da competição do Campeonato Baiano.
E o Bahia, ele faz três jogos agora em casa, né? Ele joga hoje em Barcelona, joga depois pela Copa do Nordeste com o Sport e depois ele pega o Itabuna.
Na quarta-feira, dia 7.
Então, o Vitória já é Vitória.
Bahia não, sem desgaste nenhum, né? Nenhum. Não vai sair nem de casa. Três compromissos, dois pelo estadual. Acho que a tendência aí vai depender, Marcos, muito do Vitória esta noite, né? Porque o jogo de fundo tem o Vitória jogando
visitando o Jequié, né?
O Jequié, lá no Valdomiro Borges, que é um gramado que não tem, por exemplo, a mesma irrigação que tem o estádio Maria Pessoa.
Sim.
A água fica, entendeu? Então não sei como é que vai estar o gramado e pode ser um empecilho, mas é um Vitória muito modificado. Vitória vai ter apenas, Marcos, no jogo desta noite, lá no Valdomiro Borges, o Léo Condé, que está completando um ano já como técnico do time do Vitória. Ele vai escalar apenas dois titulares do time do Vitória. Vitória vai entrar com o Dudu e o outro titular escolhido pelo Léo Camuté, o zagueiro Camutanga. Camutanga, portanto, e Dudu são os dois únicos titulares. Um Vitória muito mexido, um Vitória com um time alternativo, com um time de reservas também, esta noite.
Mas vai estrear o goleiro Muriel, que é ex-Fluminense.
Pois é. Um dos antigos, né?
Um dos antigos
goleiros do time do Fluminense. Mas eu diria que estreando o Muriel e apenas com dois titulares, então vai se mexer muito nesse time do Vitória. Vitória que está defendendo essa liderança desse campeonato baiano.
Vitória joga, viaja para Teresina, depois para jogar com o Altos.
Pela Copa do Nordeste.
Pela Copa do Nordeste, depois volta.
Pois é, o Vitória, como o Zé Maria falou, vai defender a liderança, pode chegar aos 12 pontos, mas se perder, o Jequié empata em pontos com Vitória, né? Eu creio que é difícil passar à frente pelo saldo de gols do Vitória, mas é um jogo interessante também, às 9:30 da noite hoje, após Bahia e Barcelona de Léo.
Se o Vitória vacilar, eu não tenho dúvidas de que o Bahia assume esta noite, entendeu, a liderança desse campeonato estadual. O Vitória voltaria... o Bahia assumiria pela primeira vez, né, a liderança do campeonato estadual, porque o Léo Condé está mudando muito, né? Você usa só dois titulares, você está mexendo 80% do elenco praticamente, você está mexendo no...
Você não sabe o que pode acontecer, né?
Você não sabe como vai ser o comportamento. Desse povo que não vem jogando, entendeu? Jogo que vem sempre participando no banco, entrando. É muito diferente. Então, eu diria que é uma chance de ouro, né, para o Jequié. Jequié que precisa sair da situação da parte de baixo da tabela. Sim. Desse campeonato baianão. Mas é um Vitória muito modificado, mas claro que a diferença, a questão técnica ainda diferencia muito, né, dos investimentos. A realidade é essa. O investimento do Vitória não chega aos pés do investimento do Bahia, entendeu? E o investimento dos clubes do interior não chegam nem perto do investimento do Vitória.
Pois é, e a rodada, essa quinta rodada, segue amanhã com mais dois jogos. Teremos aí Jacuipense recebendo o Bahia de Feira às 7:15 da noite no Valfredão, e também às 9:30 da noite amanhã no Adalto Moraes, a Juazeirense recebe o Itabuna às 9:30 da noite. No dia 3, sábado, a rodada vai ser fechada lá no Carneirão com o Atlético recebendo a equipe Jacobina. Do Jacobina.
É interessante, né? A quinta rodada fecha no sábado, mas no domingo já teremos início da sexta rodada desse Campeonato Baiano. Sempre lembrando, viu, Marcos, são apenas 9 rodadas nessa fase inicial da competição, onde você vai conhecer as 4 equipes classificadas para as semifinais, e 6 equipes vão encerrar definitivamente as atividades do ano, entendeu? Isso é que é muito injusto, você, Campeonato Baiano, como é que você pode sobreviver se um clube do interior tem apenas 2 meses, um pouco mais do que 2 meses, essa última rodada acontece... daqui a um mês praticamente, porque é dia 3 de março, né? Já estamos virando, amanhã já é 1º de fevereiro, então é um campeonato tiro curto. E depois, rapaz, quem tem atividade, só o Itabuna, né, vai ter atividade, eu digo dos clubes do interior, quem tem atividade, quem não tem, o Itabuna pelo menos tem Copa do Brasil, que já acontece em fevereiro, o seu duelo. Mas os outros vão esperar o início do Campeonato Brasileiro da Série D.
Então é muito arriscado economicamente, né?
Economicamente, você faz contrato. Você não tem como bancar o atleta.
Exatamente.
Entendeu?
Muito
você não
difícil.
Tem como bancar o atleta. Então essa é a grande dúvida. Agora, a competição vai depender muito do comportamento dos dois grandes, dos dois gigantes, Bahia e Vitória. Vitória está querendo se facilitar essa noite. O Bahia vai assumir, se o Bahia assumir a liderança desse campeonato baianão, Marcos, é forte candidato a terminar na 9ª rodada, na 1ª colocação, e ele sendo o primeiro, o adversário nas semifinais será o quarto colocado.
E muita gente torce para que seja o Barcelona de Léos, para que o Bahia venha jogar aqui, né? Pois bem.
Para se ver o Bahia, né?
Isso aí.
Para se ver o Bahia.
A gente segue adiante, faltando 3 para as 7.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
As ondas rapidamente, porque depois de 2 dias de espera, enfim, foi dada a largada para o Circuito Mundial de Surf 2024. Hoje a WSL convocou homens e mulheres para a disputa do Round 1 de Pipeline, a etapa de abertura da temporada. 3 brasileiros, Iago Dora, Gabriel Medina e Samuel Pulpo, avançaram direto à terceira fase. Já David Silva, Felipe Toledo e Caio Ibelli terão de passar pela repescagem, o Round 2. Outros 2 brazucas ainda entram na água na primeira fase, Caio Ibelli, Miguel Pupo e Ítalo Ferreira. No feminino, as representantes serão Tatiana Weston Webb e a Luana Silva, Fredão.
É, eu tô sempre, os brasileiros aí pegam pesado, né? Já entram com gosto de gás, na verdade. Medina brigando, tentando, vai tentar aí também a...
Mais um título.
Mais um título todos, Ítalo, todos aí, os brasileiros, tem brasileiros, né, João também, todos estão buscando aí, são atletas de primeira linha no mundo, né, e estão brigando já agora entre si, de tanto brasileiro que tem. Então, vamos aí, vamos torcer para que... vamos torcer que um deles... se sobressai aí e consagre que seja campeão.
É a Brasília Storm aí novamente, mais um ano, né? Mais uma temporada. Olha só, a eleição do Colo-Colo aí, que teve chapa única, o presidente Hermano Fani e o vice, o médico Paulo Medawar, essa eleição ocorre hoje, né? A Assembleia Geral Ordinária na sede da Câmara dos Dirigentes Logistas, CDL, com a finalidade de realizar as eleições gerais para o Conselho Diretor, Deliberativo e Fiscal do Colo-Colo de Futebol e Regatas. Os trabalhos serão iniciados, foram iniciados às 18 horas e em primeira convocação, na falta de quórum necessário, às 18h30 em seguida, tem a segunda convocação, com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Eleições gerais dos conselhos diretor, deliberativo e fiscal, com horário limite até às 8 da noite para encerramento da votação, apuração e divulgação dos resultados e a posse dos eleitos. Então, é uma chapa única para presidente com Hermano Fani, o vice doutor Paulo Medawá e João Maron, o segundo vice-presidente. Zé Maria, você que já foi o presidente campeão do Colo-Colo.
A eleição está acontecendo hoje de uma forma que a gente precisa colocar aqui para esclarecer o torcedor. O Hermano, até então, era um presidente tampão. Então não foi ele quem, não foi chapa dele no Conselho Deliberativo, nem do Conselho Fiscal. O cargo chegou até o Hermano em razão das renúncias que aconteceram no Colo-Colo. Então, agora é diferente. Ele agora está formando a chapa dele. São nomes, Fred, escolhidos por ele. Então, ele, certamente, depois dessa experiência como presidente tampão, ele sabe quem são as pessoas que ele está se cercando.
Ele pode contar, né?
Que ele pode contar, que pode realmente ajudar ele nessa tarefa do Colo-Colo. O Colo-Colo, gente, nos últimos anos, não teve boas escolhas, não. Mas eu entendo, a minha visão ela é diferente nesse aspecto, porque agora o cara está formando a sua própria chapa. Até então ele só pagou compromissos que não foram assumidos por ele. Então a responsabilidade agora é diferente. Ele está formando o grupo de trabalho dele, espero que ele tenha muito sucesso, porque um time como o Colo-Colo não pode passar tantos vexames como a gente aconteceu nos últimos anos.
É,
né?
Verdade.
E, sobretudo, na parceria do ano passado, que foi uma parceria muito pequena para a grandeza do nome e a história do próprio Colo-Colo. Então, tomara que o Hermano Fênix, que deve estar sendo eleito nesse momento, porque na segunda convocação, a Assembleia...
Independente do quórum.
Independente do quórum, a Assembleia... elege, entendeu? E espero que a irmã não possa fazer um trabalho digno, não fechar esse tipo de parceria. Muito pelo contrário, o Colo-Colo agora precisa de uma parceria, entendeu? Gigante, de uma parceria de pessoas direitas, que venham honrar, que o Colo-Colo possa arrumar uma equipe, que não é uma tarefa impossível, não, porque nós estamos falando de uma competição terceira divisão, porque ninguém sabe nem se o Colo-Colo já volta na Série B ou se a federação vai utilizar a chamada terceira divisão para definir quem são os representantes que vão disputar a Série B. Como o Estrela de Março anunciou ontem que está voltando às atividades do futebol em Salvador e agora sobre a regência, né, de uma das maiores empresas do ramo de atletas de futebol, que é a Antônios Assessoria Esportiva, muito provavelmente teremos aí umas quatro... o palpite é meu, hein? Não, é apenas uma ideia. Teremos umas quatro equipes aí para fazer a segunda divisão e duas delas seriam automaticamente participariam, entrariam já direto no Campeonato Baiano da segunda divisão. Esse é o caminho para o Colo-Colo brilhar e voltar à elite do nosso futebol.
É isso aí, ele merece. E vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva dessa quarta-feira, começando com você, Zé Maria.
Marcos, nas considerações finais, abraçar os amigos aí da internet acompanhando o Gabriela Esportiva e desejar boa sorte ao companheiro Júlio César, né, nesta caminhada. A viagem foi longa e a volta será ainda mais longa possível. Hoje eu quero abraçar a família do Colo-Colo, né? Que o Colo-Colo seja muito feliz nesse recomeço de uma gestão, agora sim, inteira, do Hermano Fênix, comandando os destinos por 4 anos do Colo-Colo de Futebol e Regatas.
Abraço, Zé Maria. Até amanhã no nosso Gabriela Esportiva. Fred Menezes.
Bom, meu abraço aqui vai para casal aqui de amigos, Marcelo e Luciana Pauletti, Beto Lilica, Vivaldo, Neto Buente, o Remador, Bigurrilho da Baixa Fria, grande torcedor do Fluminense, minhas colaboradoras aqui, Riso de Sampaio e Rosa da Rua José Petrúcio do Vilela. E passar mais uma informação, Marcão, aqui para dar o boa noite a todos, é que o Bruno Fontes herdou uma vaga para o Brasil por conta de resultados dos rivais continentais, do chileno Clemente e do guatemalteco Juan Maegli, que conseguiram pontuação no Mundial da modalidade classe laser. O Bruno Fontes tem 44 anos e disputou em Pequim em 2008 e a Olimpíada de Londres também em 2012. Então, mais uma vaga aí para o esporte da vela. E avisar que a regata 27ª Salvador Ilhéus foi transferida para 4/4/2024. Por motivos climáticos, ela foi transferida e não houve, né, no dia 25/27/1. Então, boa noite a todos aí, aos ouvintes, a meu amigo Marcão aqui Bezerra e Zé Maria. Um abraço aí, vamos ver aí o que acontece com o futebol ilhéense hoje à noite.
É isso aí, um abraço para você, Fred Menezes, e até amanhã no nosso Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho tem a Carlinha Menezes trazendo o Hit Parade, as músicas mais tocadas desta quarta-feira.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.